Pedir a todos os vereadores que fiquem de pé, dando boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 20 de abril de maio de 2013. Podemos sentar. Passar para o vereador Alderico ler a ata da última sessão.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 12ª sessão plenária ordinária. Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2013, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mozinho Mota, primeiro vice-presidente, Alderio Porto Mouzinho, primeiro secretário, José Homem Sobrinho, segundo vice-presidente, Edvan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Poliabra da Ruiz Gomes, Francisco Fernandes da Silva, Jesse James Lima Miranda, Surama Santana e Souza Martins. O presidente Amadeu Júnior, em nome de Deus, declara aberta a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lida a indicação número 12/2013, de autoria da vereadora Surama Santana Souza Martins. Lida a indicação número 1/2013, de autoria do vereador Alderio Porto Mouzinho. Lida a indicação número 15/2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Poliápida Ruiz Gomes. Lido os pedidos de autorização legislativa dos senhores Francisco Pereira da Silva, José Rodrigues da Silva, Maria Raimunda de Souza, Daniela Alves dos Reis, Neuraci de Souza, Maria Mirtes Silva e Amaia Naila Almeida Linhares. Em expediente, o presidente Amadeu Júnior olhou o projeto de lei número 1/2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Poliarpe da Ruiz Gomes, e autoriza o Poder Executivo a implantar o certificado Amigo do Esporte da Cultura no município de Guadalupe, Piauí. Em discussão, usa a palavra durante a discussão os senhores vereadores Ana Lúcia, Surama, Dr. Fernandes, Jesse James. Lido o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto. O presidente Amadeu Júnior olou o projeto de lei número 10 em votação. O projeto de lei número 1/2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Poliápida Ruiz Gomes, e autoriza o Poder Executivo a implantar o certificado Amigo do Esporte e da Cultura no município de Guadalupe, Piauí. Em discussão, é aprovado por 8 votos favoráveis e 1 abstenção. O presidente Amadeu Júnior olhou o projeto de lei número 1/2013. De autoria do vereador Alderio Porto Mouzinho, e dispõe sobre a obrigatoriedade do canto do hino oficial do município de Guadalupe na abertura das sessões da Câmara Municipal em discussão. Usam a palavra durante a discussão os senhores vereadores Alderio, Surama, Ana Lúcia, Edvan, Amadeu Júnior, Dr. Fernandes e Jesse James. Lido o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto. O presidente Amadeu Júnior olou o projeto de lei número 10 em votação. O projeto de lei número 1/2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Poliápida Ruiz Gomes, autoriza o Poder Executivo a implantar o certificado Amigo do Esporte da Cultura no município de Guadalupe, Piauí. Em discussão, é aprovado por unanimidade. Outra palavra aos vereadores para defenderem suas indicações. Usa a palavra os vereadores Surama Martins, Ana Lúcia e Alderio. José Mota, Amadeu Júnior, grande expediente. O presidente Amadeu Júnior outra palavra aos vereadores. Usa a palavra os vereadores Dr. Fernandes, Zé da Inês, Ana Lúcia, Jesse James, José Mota, Surama, Edivan e Alderio. O presidente Amadeu Júnior faz as considerações finais. E sem mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Alderio Porto Mouzinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata. E depois de lida e aprovada, é assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes. Quero fazer uma ressalva aí, e o Baiano, o secretário da Câmara, ele trocou o nome de Alderil por Ana Lúcia.
Alguém tem outra ressalva para fazer? Então, a ata fica... Já consta. Então, apenas uma ressalva do secretário Alderico, onde constam que eu venho versão de nomes aqui do vereador Ana Lúcia com... Ok. Então, enquanto o secretário vai fazer a correção da ata, eu quero justificar a ausência do vereador Jesse James e Edivan, que ligaram e não puderam vir, resolvendo problemas outros, mas que impossibilitaram deles estarem presentes. Todavia, justificaram. Passarei a palavra ao secretário fazer a leitura do expediente com as indicações.
Indicação número 01/2013. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, a implantação de calçamento em pedra paralelepípeda, Rua Getúlio Vargas, no sentido centro, Vila Boa Esperança. Rua Frutuoso José, um início por trás do hospital, no sentido Oeiro, até a Igreja de São Sebastião. E Rua José Trajano Filho, centro, ao lado do antigo fórum. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, em 20 de maio de 2013. Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente. Justificativa: melhorar a infraestrutura, viabilizar o trânsito nas referidas ruas. Indicação número 2/2013. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, a manutenção da praça ao lado de Secretaria Municipal de Saúde, em frente ao prédio do antigo fórum. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, em 20 de maio de 2013. Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente. Indicação número 2/2013. Excelentíssimo senhor presidente, para os fins legais e se fazem necessário, permitimos-nos solicitar e Vossa Excelência se digne em determinar a remessa deste expediente a título de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que sejam procedidos estudos e viabilizem a implantação de hortas comunitárias para o cultivo racional de hortaliças, vegetais e outras plantas admissíveis. Sala das Sessões, Guadalupe, Piauí, 14 de maio de 2013. Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, vereador. Justificativa: os graves problemas em deficiências nutricionais e financeiras e grande parte da população de Guadalupe está submetida, induvidosamente, a contribuição e o cultivo de hortaliça pode trazer para a população urbana e rural, sobretudo para elas mais carentes, será de grande valia. Ora, as comunidades aventadas têm disponibilidade de mão de obra e desde que se lhe distribua área de terra, água de boa qualidade para o cultivo de hortas orgânicas, de preferência da forma comunitária. É evidente a importância deste indicativo, considerando-se principalmente os aspectos econômicos, alimentares, sociais e ecológicos. Aspecto econômicos. O cultivo de hortaliça tem contribuído de forma decisiva na economia familiar, deixando de ser atividade complementar para caracterizar-se em atividade principal de geração de renda. É uma atividade que pode ser praticada em todas as estações e mais ainda no período seco. Ocupa pouca terra, diminuindo custos com cercas, desmatamento e preparo do solo. Aspecto alimentar. Este cultivo de hortaliça é alternativa mais rápida e acessível às vitaminas e sais minerais que o corpo humano tanto precisa para funcionamento saudável. Aspecto social. O cultivo de hortas nas comunidades rurais e principalmente urbanas trazem grande benefício, uma vez que ocupa toda a família, contribuindo para diminuir problemas de marginalidade, como a prostituição, uso de drogas e crianças de rua, etc. Aspecto ecológico. Não se pode e nem se deve esquecer da importância ecológica dessa atividade. E, sem a necessidade de grande desmatamento, já que a área explorada é bem menor do que a de outras atividades do ramo agrícola, ela mantém o equilíbrio desejado entre a produção de alimento, geração de renda e meio ambiente. A exploração de hortas orgânicas comunitárias, em resumo, se constitui em um grande laboratório de experiência de construção de cidadania, na busca autônoma de espaço próprio de dignidade. É, vereador Fernandes. Indicação número 13/2013. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, a conclusão do alçamento na rua Bom Jesus, no bairro Bela Vista. Sala das sessões, Guadalupe Piauí, 20 de maio de 2013. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa, melhorar a infraestrutura urbana. Indicação número 14/2013. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, a reativação da fábrica de gelo. Sala das sessões, Guadalupe Piauí, 20 de maio de 2013. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa, para atender os nossos pescadores, dando apoio e facilitando a conservação do pescado. Indicação número 15/2013. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, a recuperação do mirante do farol Professor Auristela, no centro de Guadalupe. Sala das sessões, Guadalupe, aí, 20 de maio de 2013. Surama Santana Souza Martins, vereadora. Justificativa, recuperar um importante ponto turístico e nos proporciona uma das melhores vistas de nossa cidade. Indicação número 16/2013. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, atenção na regularização da concessão de bens públicos. Sala das sessões, Guadalupe, Piauí, 20 de maio de 2013. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa, regularizar o e preceitua a lei orgânica em seus artigos 12, parágrafo 12 e artigo 94, parágrafo 7 e 8.
Novamente a palavra com o secretário Alderico para fazer a leitura de dois pedidos de concessão e uso de terrenos públicos do município de Guadalupe.
Guadalupe, Piauí, 13 de maio de 2013. Ofício número 176/2013. Senhor presidente, com o presente vimos a esta augusta casa apresentar requerimento feito pela senhora Valmira Rodrigues de Oliveira, requerendo que seja firmado um contrato de superfície referente a um terreno localizado na quadra 54, lote 9, bairro São Félix, nesta cidade. Documentos anéis. Em conformidade com ele dispõe a lei orgânica deste município, o contrato a ser firmado entre a prefeitura e os requerentes depende de autorização legislativa, razão por estamos enviando o requerimento com os documentos e o instruem para o devido parecer desta casa. Renovamos protesto de estima e levado em consideração. Atenciosamente, o Alio Rodrigues Mouzini, prefeito municipal. Guadalupe, Piauí, 13 de maio de 2013. Ofício 177/2013. Senhor presidente, com o presente vimos a esta Ustra Casa apresentar requerimento feito pela senhora Camila Santos Messias, requerendo que seja firmado contrato de superfície referente a um terreno localizado na quadra 36, lote número 4, bairro Cruzeiro, nesta cidade, documentos anexos e, em conformidade com que dispõe a lei orgânica deste município, contrato a ser firmado entre a prefeitura e os requerentes depende de autorização legislativa, razão por que estamos enviando o requerimento com os documentos e o instruem para os devidos parecer desta casa. Renovamos protesto de estima e elevado consideração. Atenciosamente, o Wally Rodrigues Mozinho, prefeito municipal.
Concluída a parte do expediente do dia, nós então passaremos a fazer a leitura dos pedidos de concessão e permissão de uso dos terrenos que foram lidos na semana passada. Como são vários os requerimentos, passarei a palavra para o secretário da Casa, que fará a leitura de apenas um, porque todos os requerimentos são idênticos, e em seguida ele fará a leitura dos nomes de todos os solicitantes. Posteriormente, passaremos a votação em debate.
Requerimento. Senhor prefeito, eu, Neuraci de Souza, brasileira, solteira, residente domiciliada nesta cidade de Guadalupe, Piauí, venho respeitosamente ao senhor prefeito municipal requerer esse digno em conceder a regularização de um terreno localizado na quadra 28, lote 6, bairro Cruzeta, medindo 12 metros por 30 metros, totalizando 360 metros quadrados, com os seguintes limites. Ao norte, com o lote número 5, por 30 metros. Ao sul, com o lote número 7, por 30 metros. Ao leste, com a rua J, por 12 metros. Ao oeste, com o lote 15, por 12 metros. Neste termo, peço deferimento. Guadalupe, Piauí, 12 de maio de 2013. Neuraci de Souza.
O mesmo pedido também foi feito pela senhora Maria Mirtes Silva, Amaia Naila Almeida Linhares, Maria Raimunda de Souza, Daniela Alves dos Reis, José Rodrigues da Silva e Francisco Pereira da Silva. Esses são os pedidos, as solicitações. E eu pergunto, algum vereador quer falar a respeito dessas solicitações? Como não, passarei então a palavra ao relator, doutor Fernandes, que fará a leitura do relatório.
Excelentíssimo senhor presidente da casa, vereador Amadeu, demais componentes da mesa, colegas, vereadores e vereadoras presentes, seleto público, boa noite. parecer 50/2013. É um parecer já comum e de conhecimento de todos, relacionado com o requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe, com o fim de obter a imprescindível autorização legislativa desta Casa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe, e aqui nós vamos ler um só, valendo para todos os outros, para que não seja repetitivo, porque todos é o mesmo teor. Esse se refere à senhora Amaia Naila Almeida Linhares. E o terreno aqui, o dela, é no lote 559 da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, quadra 5, Barra Cruzeta, em Guadalupe. Essa concessão de posse e celebração de contratos se faz, é bom que se diga, que se esclareça, através de um contrato que poderá ser público ou privado, denominado de contrato de superfície, que substituiu a efiltese ou aforamento. Para os que sabem, não ouçam; para os que não sabem, aprendam. O relatório, como dissemos, se encontra, a exemplo dos outros, de acordo com o artigo 94 da Lei Orgânica Municipal do município, né, de Guadalupe, e seu inciso sétimo diz que compete à Câmara, com sanção do excelentíssimo senhor prefeito, autorizar a concessão do direito real dos bens municipais. Esses bens municipais, eles podem se constituir realmente de direito real e ou direitos pessoais, quando se tratar de quadros ou imóveis. Se encontra, então, realmente incensurável sob o aspecto legal. Sob o aspecto formal, do mesmo jeito. Em função disso, o referido requerimento, dizemos nós, está de acordo com a Lei Orgânica do Município em seus artigos 34, inciso 1º, 3594, inciso 7º, e com os artigos 1369 a 1377 do novo Código Civil, Lei Substantiva Civil do Brasil, de 2002. E, em face do que nós dissemos e do que consta do relatório, considerando a sua constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, nós acolhemos, solicitando ao plenário que acompanhe o voto do relator, ou se abstenha, ou vote da maneira mais convincente. Plenário, Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 20 de maio de 2013, já está assinado com o nosso voto favorável.
Sim. Nesse momento, então, com relação a todos os requerimentos, perguntamos ao vereador Zé da Inês. Pediu o Gleice para ligar o microfone do vereador Zé da Inês, por favor. Nesse momento, não é hora mais do debate, apenas para dizer se vota favorável, contra ou se abstém. O vereador Fernandes, pelo relatório, já manifestou seu voto favorável. Vereador Zé da Inês, favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Vereadora Surama, favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia, favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Vereador Zé Mota.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Amadeu Júnior também votou favorável, então os lotes tiveram aprovação por unanimidade pelos vereadores presentes. Mais uma vez, justificando a ausência do vereador Jesse James e Edivan Miranda, que não puderam vir, mas justificaram as ausências. Bom, então agora vamos passar para as indicações dos vereadores. A indicação da vereadora Ana Lúcia indica ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, atenção na regularização da concessão dos bens públicos. Com a vereadora Ana Lúcia, pelo tempo de até 5 minutos para defender a sua indicação, com início às 20 horas e 16 minutos e término às 21 horas e 21 minutos.
Senhoras e senhores, vereadores aqui presentes, meu boa noite. Faço essa indicação ao excelentíssimo senhor prefeito, que ele... Atenção, no caso aqui eu estou pedindo a atenção, mas eu solicito, peço que ele faça a regulamentação de todas as concessões de bens públicos do nosso município. Baseado na nossa lei orgânica, no seu artigo 12, inciso 12º, e o artigo 94, inciso 7º e 8º. Senhoras e senhores, neste momento eu solicito, faço esse pedido, tendo em vista, nosso município está passando por uma situação constrangedora. Constrangedora porque a pessoa, as pessoas que receberam do município de Guadalupe a autorização para usar o bem público do nosso município, quero dar um exemplo do mercado público, da Belém e de outros estabelecimentos do nosso município, é preciso que essas pessoas tenham uma segurança. Nós não podemos, aqui nesta casa, como vereadores, vereadora e vereadores do município de Guadalupe, representantes do município, do povo do município de Guadalupe, aceitar o que está acontecendo no município de Guadalupe. Estou falando com relação à situação da Belém Brasília. A Belém Brasília, como todos nós sabemos, um ponto turístico belo do nosso município, tem quatro ambientes, quatro pontos naquele espaço turístico que são cedidos às pessoas e as para que as pessoas utilizem, para que as pessoas ali trabalhem, realizem o seu serviço em benefício da comunidade de Guadalupe, com relação em especial ao turismo. O que aconteceu este ano é que duas pessoas daquela que está utilizando aqueles prédios lá, aqueles pontos, no início do ano, assim que se encerrou a eleição, já não foi nem no início do ano, foi assim que se encerrou a eleição, foi pedido para que elas desocupassem. Deram um prazo mínimo para que desocupassem, que a prefeitura estava solicitando para se fazer uma reforma. E o que a gente sabe e tem o entendimento, o conhecimento, que não é a verdade. Foi solicitado através do prefeito municipal de Guadalupe que aquelas pessoas, duas pessoas, lá da Belém Brasília, entregasse o ponto que iria ser feita uma reforma. Mas, digo e repito, nós sabemos, temos conhecimentos, temos provas que não condiz com a verdade. O prefeito solicitou aquelas duas pessoas porque foram pessoas que não votaram nele. Então é neste momento que eu peço a atenção, a nossa atenção, que a gente faça por onde esta lei, que a lei que o nosso município determina, seja praticado, seja regularizado. Porque nós não podemos aceitar que as pessoas recebam a concessão só através de boca. Porque o que tem dentro do município de Guadalupe é que foram dados através de boca. É as pessoas aqui do mercado público, é lá da Belém, não tem uma regularização. Então, independente do prefeito, independente de quem vier assumir a administração municipal, tem que ser regularizado. Não importa quem vai ser o prefeito, não importa quem seja o prefeito, não importa se aquela pessoa votou ou não naquele candidato. Mas que essa justiça nós temos que fazer. Porque assim a lei determina que seja feito através de um contrato, que seja feito através de licitação. que as pessoas fiquem sabendo que vai usar o bem público do município de Guadalupe por um determinado tempo e que ali elas invistam, façam investimento, trazendo benefício para o nosso
município. Tempo encerrado, vereadora.
Pois não, e para o nosso povo. Muito obrigada.
Para defender as suas emendas, a vereadora Surama, com um tempo razoável de 9 minutos, por se tratar de 3 emendas, 3 indicações.
Excelentíssimo, senhor.
Só um minuto, vereador, com início às 20 horas e 22 minutos e término às 20 horas e 31 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, colegas vereadores, amigos aqui presentes, amigos ouvintes na zona rural e na cidade de Guadalupe, meu cordial boa noite. Inicio pedindo ao senhor prefeito a regularização do mirante nessa belíssima praça, Nossa Senhora de Guadalupe, onde nós somos sabedores do investimento do nosso município nessa reforma dessa belíssima praça, onde foi gasto mais de R$500 mil. E nós analisamos um farol, que é o nome da nossa saudosa professora falecida, a senhora Auristela, e a gente olha para aquele mirante que... Acredito e creio eu que não se gaste o valor de R$3 mil para se recuperar, para se colocar uma vidraça naquele mirante. E eu quero aqui que quem esteja me ouvindo analise. 4 anos já se passaram da gestão do atual prefeito Wally Mouzinho. E foi gasto R$500 mil e na época aquele mirante já se encontrava naquela situação. Então, você que nunca observou, que lembre do que a vereadora Surama está falando neste momento. Passe amanhã e dê uma olhada lá para cima daquele mirante e veja as condições. Então, aqui só quero reforçar para que aquele mirante seja também conservado, como também, graças a Deus, a praça está sendo bem conservada. Então, em relação ao mirante, porque eu acho que é um valor insignificante e que não está condizendo com a estrutura física daquela praça. Então, faça aqui esse pedido. E também queria pedir ao excelentíssimo senhor prefeito a questão da fábrica de gelo. Essa fábrica de gelo irá proporcionar aos nossos pescadores uma maior oportunidade deles adquirir o seu gelo no preço bem menor. E o que eu fico assim indignado e me questionando, porque para mim o difícil foi a conquista, foi o município de Guadalupe ser contemplado com essa fábrica de gelo. E no momento que essa fábrica de gelo chega no nosso município, há quase 7 meses essa fábrica de gelo se encontra fechada. E eu pergunto, muitas vezes são tantos problemas, são tantas reivindicações, e que muitas vezes passa despercebido as coisas. E a gente vê 7 meses essa fábrica de gelo aí parada. E o motivo? Será por quê que ela se encontra fechada? Não está funcionando? Ela está quebrada? É por falta de um funcionário? Essa é a explicação que eu quero. Porque aqui eu estou fazendo as reivindicações por parte da comunidade, da população, visitando esse final de semana diversos bairros da cidade de Guadalupe. Estou aqui atendendo a esses pedidos. Então, vamos, prefeito, vamos, o secretário competente, dar uma satisfação, que coloque aí no site, vá à rádio, e dê essa explicação, não só a mim, porque também tenho interesse em saber por que essa fábrica se encontra fechada? Mas principalmente os nossos pescadores que estão aí comprando uma pedra no valor R$ 2,50 a R$ 3. Imagine, quantas pedras de gelo são necessárias para se colocar naquele isopor para que eles possam correr aí a água dentro para correr atrás do seu sustento. Então, vamos ter essa visão e vamos facilitar a vida dos nossos pescadores. Também, visitando o bairro Bela Vista esse final de semana, estive no almoço lá com as mães, lá na, juntamente com o Henrique, que faz parte da... Não é nem a secretaria, faz parte da juventude. E lá as pessoas daquele bairro me cobraram, né, a questão daquela rua Bom Jesus, que já foi iniciado o início do calçamento. Os meus fios já foram iniciados há mais de dois anos, se não estiver chegando a 3 anos. E a gente queria uma explicação por parte do nosso prefeito se realmente aquela conclusão daquela rua será concluída para facilitar o acesso das pessoas, principalmente nesse período de inverno. A lama é constante, o buraco, a passagem também dos veículos, dos motociclistas, as pessoas que andam ali, necessitam da passagem daquela rua. Então, vamos ter essa responsabilidade. E fiquei tão um pouco triste quando a vereadora Ana Lúcia me mostrou aí uma relação, que dentro dessa planilha, dentro deste bairro, não se encontra o nome desta rua para que seja feito o calçamento. Mas aqui estou fazendo o meu papel, atendendo a reivindicação da comunidade daquele bairro, esperando que realmente o secretário competente, juntamente com o gestor, veja com os bons olhos e atenda as reivindicações da população da cidade de Guadalupe. Obrigada.
Para defender sua indicação, o vereador Fernandes, com tempo de até 6 minutos, com início às 20 horas e 29 minutos e término às 20 horas e 35 minutos. Tá aqui.
Retornando à tribuna, quero realmente continuar saudando a mesa na pessoa do seu excelentíssimo, senhor presidente, vereador Amadeu Júnior, demais componentes, primeiro e segundo secretário, vereadores presentes, vereador Zé da Inês, vereadoras Ana Lúcia e Surama. Vejam só, estou cumprindo a minha obrigação, como já tenho cumprido, quando apresentamos já a nossa indicativa a respeito do Mercadinho do Peixe, foram aquelas promessas que estão aqui devidamente registradas nos anais próprios, que eu chamo de rascunho, e divulgado pela própria imprensa, inclusive nos programas eleitorais gratuitos. Então, vejam só, eu me preocupei em dizer e falar a respeito da agricultura e pesca, mas, graças a Deus, estamos sabendo de que Sua Excelência o Prefeito também até iniciou esse problema que nós colocamos, e vamos já justificar em rápidas palavras, sobre a criação, a implementação de hortas comunitárias. Saber que existem hortas mistas, comerciais, não nos interessa no momento. O que nos interessa é realmente tratar dessas hortas comunitárias que já existem, mas sabedor de que existem terrenos que estão sendo negociados junto a CHESFs, que são próprias para a implementação desse tipo de hortas, é que nós estamos indicando ao senhor prefeito, pedindo ouvido ao plenário, mais hortas comunitárias. São poucas, pouquíssimas, para o que o povo tem vontade de fazer. Diante da vocação agrícola, e depois nós nos reportaremos a pesca e pesqueira de Guadalupe, que faz parte do nosso trabalho de caminhão naqueles palanques improvisados da remota campanha. Então vejam só, os grandes problemas, os graves problemas em deficiências nutricionais e financeiras a que a grande parte da população de Guadalupe está submetida, induvidosamente a contribuição para o cultivo de hortaliças pode trazer para a população urbana e rural, sobretudo para aquelas mais carentes. Nós sabemos que a implementação disso será de grande valia. Ora, as comunidades que nós falamos, aventadas, têm disponibilidade de mão de obra. Nós sabemos que a nossa mão de obra aqui fica ociosa. E nós sabemos que existem pessoas que já, independentemente do apoio financeiro, do apoio de orientação do poder público, já fazem. Nós temos exemplos fabulosos daquela senhora, quem não conhece, lá na 140, daquela outra lá na Cruzeta, deste início também lá do Coqueiro. Então, nós temos que realmente que distribuir área de terra, água de boa qualidade, para o cultivo destas hortas orgânicas, de preferência de forma comunitária, de forma associativa, porque motiva. Não há como você ficar só no bordado, só na renda, só algumas pessoas falando, 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 quando tem pendores para soerguer melhor as nossas hortaliças. E, como justificativa, nós temos que considerar os aspectos econômicos, alimentares, sociais e ecológicos. Um aspecto econômico: o cultivo de hortaliças tem contribuído de forma decisiva na economia familiar, deixando de ser atividade complementar para caracterizar-se em atividade principal de geração de renda. Eu não falo nem de emprego diante daquela característica autônoma, sem relação empregatícia. Ocupa pouca terra, diminuindo o custo com cercas, desmatamentos e preparo de solo. Aí fica o exemplo para a fazenda Congo, a 19 quilômetros. O aspecto alimentar: este cultivo de hortaliças é a alternativa mais rápida e acessível às vitaminas e sais minerais que o corpo humano tanto precisa para funcionamento saudável. Sobre o aspecto social, o cultivo de hortas nas comunidades rurais e principalmente urbanas, olha lá, trazem grandes benefícios, uma vez que ocupa toda a família, contribuindo para diminuir problemas de marginalidade, como a prostituição infanto-juvenil, o uso indiscriminado de drogas e evitar crianças na rua, sem outros aspectos sociais. E o aspecto ecológico: não se pode nem se deve esquecer da importância ecológica dessa atividade, que sem a necessidade de grandes desmatamentos, já que a área explorada é bem menor do que outras atividades do ramo agrícola, ela mantém o equilíbrio desejado entre a produção de alimentos, geração de renda e meio ambiente. É uma coisa que até altruística. É isso que eu queria que Sua Excelência, prefeito, ampliasse as hortas já existentes. Existem outras de cunho social, outras coisas também anotadas, mas que o tempo oportuno, no decorrer desses 3 anos e 7 meses, vai nos permitir batalhar com frequência, com sinceridade, com o princípio maior da verdade.
Agora eu farei uso da palavra para defender as minhas indicações com o tempo de 5 minutos. São 2 indicações, tempo de 5 minutos, com início às 20 horas 36 minutos e término às 20 horas e 41 minutos. Saúdo a mesa diretora em nome do colega vereador Zé Mota, vice-presidente. E sirvo no momento apenas para defender as minhas indicações, que são as seguintes. Indico ao senhor prefeito que seja feita a implantação de calçamento em paralelepípedo na rua Getúlio Vargas, no sentido centro-Vila Boa Esperança. Essa rua realmente de bastante importância, não só a construção em paralelepípedo, mas também a abertura de parte da rua, no sentido de ir até a Vila Boa Esperança. Esse mesmo requerimento eu defendi ainda no ano passado, infelizmente não foi possível executar. Mas nós entendemos que hoje o fluxo do trânsito de Guadalupe na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca já é bastante grande. Isso iria realmente dividir o fluxo dos veículos e melhoraria o tráfego, além, obviamente, de valorizar as terras e os terrenos das pessoas que lá habitam. Outra indicação é a construção de calçamento na rua Frutuoso José, com início por trás do hospital, no sentido do Coqueiro. Quem passa na rua Frutuoso José vê que logo imediatamente atrás do hospital não tem calçamento. Existe um loteamento lá, muitas pessoas já passando a construir naquele local, e seria importante a construção da via em paralelepípedo até ligar a igreja do bairro Coqueiro. E também na rua José Trajano Filho, no centro, ao lado do antigo fórum. Essa rua que sai do fórum e vai em direção à Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca realmente precisa ser imediatamente consertado. São vários buracos e está realmente sem acesso. A outra indicação que eu faço é justamente a revitalização, a melhoria dessa praça que fica ao lado da Secretaria de Saúde, em frente ao antigo fórum. Hoje ela está totalmente às escuras, realmente precisando de um tratamento e servindo até de abrigo para usuários de drogas e, eventualmente, traficantes. Então, é preciso revitalizar esta praça e, para poder, além de melhorar o centro da cidade, que realmente precisa de fazer um trabalho, e também, e principalmente, porque esse é um dos pontos importantes, em primeiro lugar, é ao lado da Secretaria de Saúde, próximo à Câmara Municipal, e em frente ao antigo fórum. Então, são essas as minhas indicações de hoje à noite. Boa noite. Concluída as indicações feitas pelos vereadores, vamos então passar às inscrições para aquele vereador que quiser fazer uso da palavra pelo tema livre.
Pela ordem, presidente, eu gostaria de solicitar do senhor por qual motivo o projeto de lei 02 de 2013 não está sendo colocado.
O projeto 02 e a LDO e outro projeto que está pendente estão na comissão para análise. Algum vereador?
Só ressaltando, por gentileza, vereador, gostaria de dizer que o referido projeto de lei deu entrada nesta casa no dia 13 de março de 2013.
Ok, está na comissão para análise. Algum vereador quer fazer uso da palavra pelo tempo livre? Fazer as inscrições? Nenhum vereador? Bom, nesse caso, vereador José Mota, vereadora Ana Lúcia. Vereadora Surama. Vereador Zé da Inês. Vereador Fernandes. Vereador Alderico. Muito bem. Começando pelo vereador Zé Mota, pelo tempo de até 10 minutos, com início às 20 horas 40 minutos e término às 20 horas 50 minutos.
Senhor presidente, secretário, vereadores presentes, pessoas, plateia que está nos ouvindo, povo de Guadalupe, da zona urbana e zona rural, Eu quero dizer neste momento ao povo de Guadalupe, e vamos, os vereadores, vamos se unir para conversar com o delegado da cidade. A cidade está entregue aí aos marginais. Essa semana mesmo entrou um meliante na casa do meu amigo ex-vereador Carlos Vital, onde houve uma luta corporal, e podia acontecer um caso muito triste. Foi registrar queixa, o delegado lá não deu nem atenção. Olha, eu acho que o delegado da cidade ganha muito bem para trabalhar em favor da cidade onde ele está exercendo a função. Se ele não quiser ficar aqui, ele peça para sair, mas vamos trabalhar. O cara tem uma pessoa que está entrando na casa do cidadão aí, entra na casa de um e diz logo, eu vou na casa de tal, fulano de tal, e vai. Chega na polícia lá, na delegacia, ele não dá nem nada, não está nem aí. Ele pediu foi que o Carlos Vital, ex-vereador, levasse para ele umas fotos. Sequer ele não foi nem investigar nada. Fiquei muito triste ontem falando com a filha dele e a esposa dele. Então, vamos ver essa situação, porque Guadalupe está crescendo, está desenvolvendo, mas está havendo esse ponto negativo. Outra coisa que eu vi aqui, eu digo isso porque eu já sou um vereador velho antigo e acompanhei tudo que foi das administrações anteriores. Olha, teve uma administração aí que houve uma compra de um barco de pesca, umas canoas que não chegaram nem a ser colocadas nas águas do Parnaíba, deram logo fim. Foi colocado, nessa época, comprado uma faca de gelo, nunca chegou nem a ser nem montada. Nem montada não foi. Todo mundo sabe disso. Se o seu Bezerra tivesse vivo para ouvir isso que eu estou dizendo aqui, para testemunhar, e só ele que sabia daí tudo, que ele dizia, rapaz, o que não posso fazer nada, que estou mandando eu assinar documento. Nunca chegaram lá no destino. E hoje estão cobrando uma coisa que hoje tem. Guadalupe tem aí. Guadalupe está desenvolvendo um tanto, eu admiro muito Guadalupe. Tem um prefeito honesto, você não vê ele em jornal. Conta de prefeitura bloqueado, você não vê. Pode olhar aí de um monte, não vê. Está recebendo agora, dia 7 de junho, uma máquina lá em Cristino Castro, para Guadalupe. O pessoal diz, não, governo federal. Sim, no governo federal, mas se não for atrás, não vem não. Aquele que você está com fome. Se você não for atrás da comida, não vem não, você tem que ir atrás. Então é isso que a gente faz. Todo mundo sabe disso em Guadalupe. Vê os carros da prefeitura, hoje é tudo estacionado na frente. Antigamente, eu gostaria que o pessoal visse, esse pessoal na Novato, como era antigamente aqui. Você não via nenhum carro na prefeitura, na pós-prefeitura. Hoje tem. Você não vê rodando só a serviço. É tudo. É carro alugado, é carro de prefeitura, é tudo aí. Foi dado aqui um lote, na época das administrações anteriores, lote para pessoa que não sabia plantar um pé de feijão. Foi criticado muito, esse vereador criticou muito na época. E estou lembrando aqui agora, como era antigamente. Vê quem foi que entregou a Belém Brasília só na boca. Quem foi? Vamos ver. Tem que ver tudo isso. Isso eu sei, porque eu fui vereador nessa época do pessoal velho de Guadalupe, que não queria nada com Guadalupe. Como hoje tem muitas pessoas que não querem nada com Guadalupe. Qualquer é criticar. Mas Guadalupe está crescendo, o povo de Guadalupe é um povo inteligente. Nós, do nosso lado, nós não somos do grupo da mentira, nós somos do grupo da verdade. Está aí, os exemplos estão feitos. Guadalupe já disse, ó, Guadalupe, o povo sabe o que quer. O povo é inteligente. Não adianta querer enganar o povo de Guadalupe. Porque uma minoria que quer ver o atraso, não vê. Não vê porque está aí. Antigamente em Guadalupe, pessoal, aqui o prefeito Alain era um cara bom. Antigamente ele era bom. Hoje ele não presta. Porque não vou dizer não. Ele sabe, o povo sabe. Não preciso o vereador Zé Mota dizer. O povo sabe. Então está aí. Isso aí eu tenho que dizer. Porque eu vou chamar nosso grupo o grupo da mentira. Mas existe o grupo da mentira que é o contrário. Eu não dou resposta porque se der resposta é chover no molhado. É chover no molhado, não vale nada. O povo sabe o que está acontecendo. O povo está acompanhando a cidade todo dia. Então, meus senhores, está aí minhas palavras sinceras. Não existe mentira, só existe verdade. Não existe traição, só existe a verdade do nosso lado. O Zé Mota andou, já foi presidente da Casa Executiva, mas nunca traiu amigos. Nunca. Estou aqui de novo. Meu sétimo mandato está aqui, respeitado nessa casa. Meu radiz, como estou dizendo. Tenho 7 netos, é um mandato para cada neto. Está aí. Muito obrigado, até a próxima.
Uma palavra, vereadora Ana Lúcia, com o tempo de até 10 minutos, início às 20 horas 49 minutos e término às 20 horas e 59 minutos.
Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. Neste momento, quero comunicar ao povo de Guadalupe que a vereadora Surama, juntamente com a vereadora Ana Lúcia, endereçou ofício 040/2013 ao então senhor Antônio Luiz Medeiro de Almeida Filho, presidente da GESPISA Piauí. Neste momento passo a ler o seguinte ofício. Senhor presidente, com o presente, solicitamos de Vossa Excelência providência no sentido de fiscalizar a obra de esgotamento sanitário que está sendo realizada no município de Guadalupe, através da empresa Getel. Sabemos que a referida obra é realizada pelo governo federal através do PAC 2. Temos também consciência do grande benefício que esta obra trará à população guadalupense. Mas, ao mesmo tempo, estamos preocupadíssimas com o que estamos presenciando com a degradação das ruas, pois a citada empresa não recupera as ruas que foram danificadas com a implantação da tubulação para o esgotamento, como deveria. Sabemos que a GESPISA é fiscalizadora da obra. Por isto, solicitamos a verificação in loco para que seja constatado o problema e providenciada as devidas soluções. Senhoras e senhores, neste momento eu e a vereadora Surama tomamos a iniciativa de encaminhar esse ofício ao presidente da GESPISA, pois sabemos que a GESPISA é quem tem que fiscalizar a obra de esgotamento sanitário no nosso município. Como, por diversas vezes, diversas reclamações, e não foi tomada nenhuma providência, nós, eu e a vereadora Surama, tomamos essa iniciativa, fui pessoalmente entregar ao presidente, inclusive conversei com ele, conversei com técnicos responsáveis pela fiscalização do município de Guadalupe, e que nos prometeu que todas as providências serão tomadas. Inclusive, já soube hoje que tem já gente fiscalizando. me chamou a atenção a respeito da licitação publicada no Tribunal de Contas do Estado do Piauí para se fazer a implantação de materiais e equipamentos para a sala de raio-x do nosso município, do hospital local. Quando verifiquei que está com preço de R$ 10,00. Então, eu de imediato liguei para a diretora do hospital e perguntei se ela estava sabendo. Ela me disse não, que não veio ninguém. A licitação foi no dia 6/5/2013 e ela disse que não compareceu ninguém. Mas aí eu disse para ela, será que não é esse motivo? Colocaram aqui R$ 10,00 para se fazer a licitação. Então, um erro, disse que está sendo corrigido e está sendo publicado novamente. Com relação ao hospital, senhoras e senhores, também hoje presenciei uma situação muito triste. Lá naquele hospital hoje, encontrei uma senhora idosa, com uma deficiência grave, internada no dia 9/5/2013. No dia 14, um médico solicitou um raio-x de tórax. A senhora não teve desde o dia, foi internada dia 9, até hoje não teve uma única melhora. Então, o médico solicitou um raio-x no dia 14. O que me mais chamou a atenção é que a gente tem o serviço de ultrassonografia no nosso município, mas o que mais me chamou a atenção é que os nossos habitantes, o povo de Guadalupe que está internado lá no hospital, não tem direito a fazer um ultrassom no sistema do nosso município? Não, não posso aceitar. Aí era que tinha que ter a prioridade. Se ele está internado, se o médico solicitou um ultrassom, é porque realmente é urgência, está se precisando com urgência. Mas não. Foi feito, o responsável pelo setor para procurar ajudar esse paciente, procurou o secretário de saúde. O secretário de saúde disse que estava com problema com a licitação. Veja bem, simplesmente fiquei indignada. Foram procurar o prefeito. O prefeito disse que ia lá para dar o dinheiro para essa senhora pagar esta ultrassonografia. Olha, senhoras e senhores, é casos realmente, e o prefeito não foi não, pelo que eu sei não foi não, porque vieram aqui na Secretaria de Saúde que disseram antes que não tinha licitação para o serviço de ultrassonografia e foi autorizado para hoje, dia 20. Uma ultrassom que foi pedida, solicitada pelo médico no dia 14. A pessoa doente, debilitada, em cima de uma cama há 12 dias, sem ter uma única melhora. Olha, com toda sinceridade, eu não poderia calar-me com uma situação dessa. É uma tristeza. Não é ninguém que está pedindo dinheiro para ir farrar, para ir viajar, para ir fazer turismo, não. É um ser humano que está em cima de uma cama sem poder nem se mexer. Inclusive, ela está toda ferida. Nem se mexer, esse ser humano tem condição. E para conseguir uma ultrassonografia dentro do nosso município, que tem uma empresa trabalhando, passar por toda essa humilhação, com toda sinceridade. Mas é com toda sinceridade. Nós não podemos, minha gente, não podemos mais aceitar. O prefeito de um município simplesmente não era para nem ir se procurar prefeito. Era só para telefonar. A pessoa está internada. Está necessitando, o médico está solicitando. E é preciso fazer esse... Fala com o secretário, fala com o prefeito diz que vai lá dar o dinheiro para essa pessoa pagar. Não precisa disso não, prefeito. Precisa só que o senhor determine. Diga. o que é que tem que ser feito no município da, da saúde, da educação. É determinação. Porque ninguém está pedindo favor, não. Ninguém está aqui pedindo favor para fazer um ultrassom e fazer um exame, não. É um direito nosso. É um direito nosso. A Constituição nos garante esse direito. E a pessoa estava internada. Aliás, ainda está. Com relação, senhoras e senhores, aos pedidos, eu, na semana passada, não tive tempo, mas eu só quero dizer que o município de Guadalupe já tem um contrato com a Oasis Construções e Consultoria Limitada no valor de R$1.497.318,00 para realizar calçamentos. Eu vou só dizer quais são as ruas que já estão licitadas para ser feito o calçamento. A Rua A, no bairro Cruzeta. A Rua A, começando na Andrade Torres até e termina na Rua Bertolini. A Rua C, que começa na Rua André Torres até a Bertolini também. Também. Deve ser só aquele trecho. A Rua F, que começa na Rua André Torres e termina na Fazenda de João Luiz. A Rua Joana Dias, que começa na Rua A e termina na Rua F. A Rua José da Silva também começa na Rua A e termina na Rua F. A Rua André Torres começa na Rua B e termina na Rua I. E a Rua Veríssimo Gabriel, que começa na Rua D e termina na Rua F. Então, o bairro Cruzeta será beneficiado, através dessa licitação, com essas ruas. Também o bairro Bela Vista. O bairro Bela Vista tem a Rua São Cristóvão, a Rua São Francisco, a Rua Canaã e a Rua Nova Jerusalém, totalizando todas as ruas 24.360 metros quadrados. Total da licitação. Então, foi feita já essa licitação esse ano, o prazo de vigência até o final, até o dia 31 de dezembro, para ser feito esses calçamentos, beneficiando o bairro Cruzeta e o bairro Bela Vista. Para encerrar as minhas palavras, não existe mais tempo, mas eu, na próxima semana, trarei outros assuntos. Boa noite e obrigado pela atenção.
Com a palavra, vereadora Surama, pelo tempo de até 10 minutos, com início às 20 horas 59 minutos e término às 21 horas e 9 minutos.
Boa noite a todos. Quero aqui dizer e parabenizar a secretária Lorena por ter convidado a escola Alexandrino Mouzinho, na qual faço parte dessa escola, para participarmos de uma passeata em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que foi dia 18 de maio. Quero também parabenizar a Pastoral da Criança, não é da Juventude, como eu tinha falado anteriormente, na pessoa do Henrique e dos demais coordenadores, da Amoreco, pelo convite do almoço em homenagem às mães do bairro Bela Vista, das mães que têm os filhos que participam da Pastoral da Criança. E quero aqui iniciar o meu pronunciamento pedindo ao excelentíssimo senhor prefeito uma atenção especial pelo nosso povo, pela comunidade de Guadalupe, que lhe delegou mais um mandato de prefeito deste município. E quero pedir a ele que esse slogan, compromisso com o povo, que ele saia do papel, que ele não fique só indo em propaganda, porque o que a gente tem presenciado, na maioria das vezes, é muita propaganda e poucos benefícios vêm chegando a quem realmente precisa. Me chamou a atenção, olhando aqui as licitações, onde essa licitação aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2013,
no valor de R$ 457.802,00 para o fornecimento de material de consumo hidráulico, elétrico e construção e de ferramentas destinado a atender às necessidades dos órgãos da administração direta e indireta. O que me chama a atenção é que um valor desse, aqui não está especificado qual a obra que vai ser construída. E a gente analisa qual a obra que está em andamento. E na maioria das vezes, no meu entendimento, quando se vai construir uma obra, se contrata uma outra empresa, que é da responsabilidade dela. E aqui eu não quero nem falar, vou falar a cada semana o que me chama a atenção nos valores dessas licitações. Como aqui também não poderia dizer e comentar a respeito do valor da licitação no fornecimento de material permanente de consumo, medicamentos, hospitalar, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 1.896.772,67. Quase R$ 2 milhões. E o que a gente vê, meus amigos? O exemplo citado aqui anteriormente da vereadora Ana Lúcia, que está hoje trabalhando no hospital e está presenciando no dia a dia. Cadê os medicamentos dos postos de saúde? No momento de se fazer, realizar um exame, na maioria das vezes, a comunidade tem que pedir ajuda à população nas emissoras de rádio. E a comunidade, a população sabe que o que a vereadora Surama está falando aqui são fatos reais. Não é fatos inventados. São fatos verdadeiros. Então, prefeito, vamos ter esse compromisso. Vamos realmente fazer acontecer a sua gestão. Vamos tratar o nosso povo com mais seriedade. Vamos ter uma administração mais responsável, mais eficiente, para que a gente realmente possa estar mostrando à população os benefícios e as garantias necessárias, muitas vezes ofertadas, tanto pelo governo do Estado, o governo federal e o governo municipal, que são os recursos do nosso município. E nessa oportunidade aqui, eu peço ao secretário de Infraestrutura ou do Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, eu acho que está mais dentro dessa secretaria, a questão daquelas traves lá no Cimoréu da Paz. A gente sabe que já houve um acidente que foi fatal, um jovem que segurou a trave caiu, ele pegou uma pancada e faleceu, né? Então, eu gostaria de pedir que aquela trave fosse parafusada, porque a gente sabe que os jovens de hoje, essas crianças, são muito danados. Então, aquela trave, eu não posso aqui afirmar se após acontecido elas já foram parafusadas, mas eram soltas, tanto aquelas duas traves. Então, aqui eu peço uma atenção em relação às traves, também foi pedido atendendo aqui às reivindicações da comunidade da cidade aqui de Guadalupe. E não poderia aqui também deixar de relatar quando a vereadora Surama usa a tribuna da Câmara há quase 9 anos, sempre tem usado essa tribuna no intuito e no desejo de ver a comunidade Guadalupe sendo beneficiada, sendo prestigiada pelos seus direitos. Quando a vereadora Surama cobra concurso público, é para dar oportunidade aos filhos das pessoas que se dispõem a colocar o seu filho em Floriano ou aqui mesmo em Guadalupe, para ter uma oportunidade de um emprego, para que a gente não veja a mesmice acontecer no dia a dia, ano a ano, a troca, o apoio político em troca do emprego. E o filho do João, da Maria, do José, que não vota no fulano, vai passar quantos anos para ter essa oportunidade? E o concurso público não. Você entra pela porta da frente. É o que a vereadora Surama cobra e vem cobrando há muitos anos. Quando eu cobro um plano de saúde aos servidores, é para dar uma garantia de vida a muitos que não têm oportunidade. E o próprio prefeito prometeu que iria e mandou para esta casa um projeto de lei feito pela sua autoria. E na época, como vereadora, assinei com ele esta indicação. Na época ele era vereador também. E está aí, os servidores estão tendo esse plano de saúde. Então vamos analisar o índice da população de Guadalupe, que tem hoje um plano de saúde. É minoria, minha gente. Então vamos pensar na maioria. A maioria que necessita e precisa do nosso apoio, porque nós somos representantes desse povo. Quando a vereadora Surama pede ao prefeito, que eu tenho que cobrar, é dele. Ele é que é o gestor. Então é dele que eu tenho que cobrar. Um pediatra para atender as nossas crianças, não é querendo o atraso para Guadalupe, não. É querendo melhorias, é o progresso, é a evolução. Quando a vereadora Surama cobra aqui o plano de cargo, carreiras e salário aos servidores do nosso município, é querendo também, é querendo o melhor para esses servidores. E por quê? O próprio prefeito já tinha prometido aos servidores e o próprio colega vereador José Mota falou que teve conhecimento deste plano de carro, carreiras e salário que iria vir a esta casa em março do ano passado, que a assessoria jurídica já tinha feito o levantamento e que seria um plano muito bom a esses servidores. Quando eu cobro também a avaliação de desempenho aos profissionais da educação do nosso município, é querendo um direito que é nosso, não é querendo atraso, não. Quando a vereadora Surama pede apoio aos nossos jovens, a esses grupos que estão aí se destacando à custa do seu próprio interesse, sem apoio, mas pelo amor à profissão e pelo carisma que tem, é querendo dar oportunidade a esses jovens a saírem do mundo das drogas, do álcool, da bebida. Quando a vereadora Surama cobra a reforma do estádio Júlio César, é para dar oportunidade aos desportistas do nosso município. Quando a vereadora Surama cobra a volta das vaquejadas dentro do município de Guadalupe, não é querendo um atraso, não. É eventos que proporcionava visitantes, turismo de fora, que trazia renda para o nosso município. Quando a vereadora Surama cobra o roço, a capina, nos diversos bairros da nossa cidade, não é querendo atraso, não, é querendo a melhoria do a melhoria para a população da nossa cidade. Obrigada e boa noite.
O vereador Zé Mota pediu 2 minutos para replicar acerca do que disse a vereadora Surama sobre o seu respeito. 2 minutos, vereador, só. 21:09 às 21:11.
Olha, meu senhor, estou retornando aqui novamente, porque tem uma vereadora que falou o meu nome sem a minha autorização. Ela deve respeitar tanto respeito. Eu digo isso porque eu sou um vereador velho e já tenho as passagens de todas as administrações anteriores. E vejo hoje como tem Guadalupe hoje e vejo para trás. Vou completar 30 anos de serviço aqui nessa Câmara. 30. Então, quando a vereadora foi meu nome, ela não pediu nem para falar que a pessoa que fala meu nome sem autorização deve ter cuidado nas consequências. A vereadora aqui na minha gestão pegou uma advertência aqui de uma vereadora que insistiu até onde a última hora para me assinar. Até a última hora. Mota, tu tem que assinar. Eu assinei. A pedido da colega dela. E está registrado isso em ato. Está registrado. E está registrado, não sai de jeito nenhum mais. Então, senhor vereador, quero dizer só isso. Vereador, você tem que prestar atenção nas suas palavras, que eu citei nome aqui, mas não citei seu nome. Não citei seu nome. Tem que ter a ética dentro da Câmara. O código está aí. Então vamos respeitar o vereador. Se falar, tem que pegar a resposta. A resposta tem que ser dada. E eu estou dando. Cuidado quando for falar meu nome.
Ok.
Agora que ele falou do meu nome, gostaria de ter.
Veja bem, não vereador. Só um minuto, vereador. Eu penso assim, vereador, olha. Aqui nós vamos, nesse caso. O que vai acontecer? Vai se prolongar aqui um debate. Vai se prolongar um debate aqui e não vai, e não vai se acabar isso nunca.
Eu quero que o presidente use. Pois
a vereadora guarde a sua resposta para a próxima sessão.
Ah, é assim, presidente. É muito fácil.
Justamente,
né?
Vereador. Nós temos que dar continuidade ao trabalho da Câmara e tem que ser dessa forma, vereador. Tem que ser dessa forma. E agora, com a palavra, o vereador José da Inês. Vereador José da Inês, com o tempo de até 10 minutos, início às 21 horas e 12 minutos e término às 21 horas e 32 minutos. Com a palavra, vereador Zé da Inês.
Caros amigos, boa noite. A mesa presidente, amigo Amadeu Júnior, presidente, segundo vice-presidente, amigo Zé Mota, secretário Adorico, amigo Fernandes, a vereadora Lúcia, amiga vereadora Surama, público presente, caros amigos ouvintes do interior, da zona rural e da zona urbana. A minha palavra, o meu abraço a todos os amigos ouvintes da nossa rádio. Caros amigos, eu quero pedir a vocês um silêncio.
Palavra Zé da Inês.
Se nós não tivermos silêncio, nós não tivermos honestidade, igualmente o Zé da Inês tem até o momento de hoje, em meu quinto mês de mandato, graças a Deus, nunca tomei a oportunidade de nem usar as suas palavras com amor. E digo assim, Deus só ilumina o nosso trabalho e a nossa vida se nós der oportunidade. Se nós não der oportunidade ao nosso trabalho, que Deus se manifeste sobre eles, nós não podemos se representar com legalidade. E hoje, eu me sinto feliz até o momento do meu trabalho, porque hoje eu presto serviço não só na rádio, mas estou ao lado do nosso povo, a dia, e estou recebendo parabéns pelo nosso trabalho e pela mudança da nossa representação aqui na Câmara. Por quê? Porque a gente só recebe parabéns quando a gente sabe se representar. Graças a Deus, até o momento da minha vida, meus 56 anos de idade, toda a sociedade que eu já participei, sempre eu não deixo queixa. Eu só quero paz e humildade, e que a gente tenha o prazer de viver junto, trabalhar unido. Assim eu peço a meus amigos que ouça a minha palavra, que Deus ilumine o nosso trabalho. Diga assim, o nosso amigo Alcanjo hoje deu meu parabéns sobre o meu trabalho, não só na rádio, mas a presença ao lado dos meus amigos, dia a dia, ajudando, visitando, tendo a minha presença ao lado do meu povo, tanto na zona urbana como na zona rural. Não falho aonde tem um convite à minha representação. Caros amigos, eu quero aqui dizer que todos os nossos orçamentos têm sido, as indicações têm sido poucas, mas em todas as suas indicações eu sempre faço tudo para aprovar. E estou dizendo ao nosso prefeito que estou disponível a acompanhar o seu trabalho. Hoje eu vejo brilhantar a nossa cidade já com a limpeza. E a gente só demonstra um bom trabalho se tiver paciência. E parabéns não só para mim, para todo o nosso vereador. E buscar a solução de cada erro que está tendo. A gente não resolve tudo ao mesmo momento. A gente vai resolvendo ao pouco a pouco. Eu tenho certeza que fala sobre o medicamento, que não tem, isso a gente tem que cobrar. Mas seja bem-vindo as pessoas de outro município, de outros estados, que cheguem em nossa cidade e o pouco que nós tem, nós ainda dividimos com todos. Quantos atendimentos a gente dá a outras pessoas de outros municípios? Quantos atendimentos a gente dá a pessoas de outros estados? Em nosso querido município de Guadalupe, terra que eu tanto adoro e tenho o prazer de ser filho de Guadalupe. E tenho o prazer, por hoje, de participar da administração de nosso município. Não só da cidade, mas de todo o nosso município. E nossa equipe de amigos parte ao dia a dia em busca de melhoria para o nosso município. E eu espero que Deus ilumine o nosso trabalho, ilumine a nossa vida. Eu peço calma e paciência, que é devagar que a gente vai buscar a felicidade para muitos que procuram felicidade. Para muitos que procuram crítica, a cada momento ele nunca se sente feliz. Mas aqueles que vão atrás da felicidade, Deus dá a abertura e o encontro para cada um que parte em busca da felicidade. São essas minhas palavras que eu tenho a dizer. O meu abraço a todos os ouvintes da Zona Rural que fica ansioso para ouvir a nossa palavra, para ouvir o nosso debate aqui na nossa Câmara. O meu abraço, o meu cordial boa noite, e obrigado e perdão pela alguma falha que eu tenho cometido sobre os meus amigos vereadores. Se eu tiver, se eu disser alguma palavra que agrave, eu quero o meu perdão, porque a qualquer um que eu e fizer alguma mágoa para mim, eu estou disponível a perdoar, porque eu não gosto de crítica. Nem no meu tempo de criança, quando eu brincava de baladeira, eu nunca briguei com meus amigos. E hoje, onde eu estou, iluminado por Deus, dada a oportunidade pelos meus amigos, que nem condição financeira eu tinha de hoje estar aqui, mas Jesus me deu essa oportunidade e o povo confirmaram, e hoje eu estou aqui para fazer o bem ao nosso povo e pedir ao bem a nós todos. Boa noite, obrigado, Senhor, por essa oportunidade e outra mais que vier sobre ao meu lado.
Com a palavra o doutor Fernandes, com o tempo de até 10 minutos, início às 21 horas e 19 minutos e término às 21 horas e 29 minutos.
Mais uma vez, retornamos à tribuna, agradecendo a presença ainda a esta hora do dileto público, saudar a mesa no nome do senhor presidente vereador Amadeu Júnior, os demais componentes e aos nobres vereadores aqui presentes. Vejam só, eu fiquei agora sem condição realmente de iniciar, porque quando eu pedi a palavra, eu fiquei reticente. Falo ou não falo, o que é que eu vou dizer? Era justamente para poder transmitir aquilo que eu tenho ouvido na rua, por onde eu ando, e por incrível que pareça, até em Teresina, parabenizando pela atuação de 19 de fevereiro para cá da Câmara. Todo mundo dando ares de civilidade, fazendo oposição honesta, fazendo oposição sincera, com as críticas construtivas necessárias, com posição de independência de alguns vereadores. Era muito bonito isso aí, porque realmente, em política, eu aprendi faz tempo e só estou nesse primeiro mandato, há 4 meses, eu não tive a sorte, a felicidade, ou talvez a infelicidade, de ter esses mandatos, todo que o nobre vereador teve, Zé Mota, e todos os outros que estão aqui. Nós estamos apenas de mandato há 3, 4 meses. E tenho a certeza, ou pelo menos eu imploro a Deus, para que eu continue desse mesmo jeito. Sincero, pautado na verdade, sem ter lado para pular, mas se preocupando com o bem do povo. O povo não merece. Eu acho que política, os pares não podem guardar mágoas ou rixas pessoais em defesa da população. Eu creio que proposições honestas que estão sendo feitas aqui, indicações fabulosas, lembretes de 4 anos atrás, isso é fundamental para o povo. Agora, se a gente pegar e começar a deixar o nível, voltar às querelas, aquelas discussões descabidas, que não conduz a nada. Ora, o que é que eu posso dizer, fulano, beltrano, ciclano, do passado e tudo, em bem do povo? Qual o bem do povo que eu faço se eu ataco um par? Porque simplesmente não me coaduno com ele. Rixa, brigas, ódios. Você pode ir à missa todo dia. Deus não perdoa. O pior pecado, dizia Deus, não diz e Cristo disse, é o desamor. E o desamor está justamente nessas picuinhas, essas coisinhas trouxas de lavagem de beira de rio. Pelo amor do guarda, guarda. Nós temos aqui de nos pautar, é com espírito de parlamentar. Civilidade antes de tudo. Vamos defender o povo. Vamos atacar o senhor prefeito naquilo que ele estiver errado. Vamos elogiar no que ele estiver certo. Vamos pautar nossa conduta assim. Não sou nenhum pregador. Trouxe esse trem aqui há muito tempo escrito, mas hoje eu nem vou ler. E não adianta ler hoje. Vamos esperar outras coisas aconteçam para a gente lembrar que a intervenção política e de trabalho exige uma nova visão parlamentar. Disse isso, inclusive, em outras tribunas. Poxa vida, fui aplaudido de pé? Eu não vi. Não vi se foi aplaudido de pé, mas eu acho que foi. Mas interessa isso? Não. Para quê? Não era ainda do povo de Guadalupe, mas já era um princípio para que eu me propus. Isso aqui, gente, fez parte dos caminhões. Isso aqui vai ser parte de futuros palanques, quer eu seja candidato ou não. Eu acredito que talvez nem seja, porque o povo lá de casa não admite mais. Mas isso não nos interessa. O que nos interessa é trabalhar pelo povo, pelo menos nesses 3 anos e poucos meses que faltam. Mas trabalhar para o povo de uma maneira equânime, correta. Lado A, B, C, D, alfabeto todo, não me interessa, pô. O povo de Guadalupe tem um prefeito. Me interessa o que ele fizer de errado, eu vou falar do que está errado. Se ele fizer de bom, eu vou aplaudir, porque está de bom. Ah, mas você pode apontar o que ele faz de bom? Poderia. Você pode apontar o que ele faz de ruim? Faz. E você, afinal de contas, doutor Fernandes, qual é o lado que tu fica? Da honestidade. Aquela honestidade que pautou a minha vida todo esse tempo. Me despedindo, eu me lembrei muito bem de um colega que eu tive agora, um grande parlamentar. O sinal está terminando o mandato, viemos juntos de Fortaleza, e ele me dizia: ô, doutor Fernandes, que besteira foi essa escola do Banco do Brasil a gente entrar. Vamos morrer pobre. Mas ele cumprimentou, porém honestos. Que coisa linda. Isso aí sacudiu novamente. Se sua excelência o prefeito lá dos Estados Unidos, Barack Obama, me ofereceu uma secretaria, eu digo, eu não sou secretário. Lá na secretaria é outra coisa. Porque eu fui eleito, foi vereador. Mas bota um parente, eu digo, bota dois. Bota 3, então toma 10 mil, não quero. E teve alguém aqui que já recebeu dinheiro para mudar de lado? Não sei. Houve comentários mentirosos e desairosos? Também não sei. Estou há pouco tempo. O que eu queria, o que é o povo de Guadalupe precisa, o que o Brasil precisa, é de união em torno da ética parlamentar, defendendo o povo. O que nós precisamos é isso, é nos aprimorarmos. Já pedi, e tenho escrito acolá, nós temos que ter uma escolinha de vereador aqui. Começando por nós próprios, para poder dar exemplo a esses vereadores mirim que iam de vir. Nós, às vezes, não sabemos ser parlamentar. Nós temos muitos anos de carreira, mas parlamentar não é assim. Se parlamentar for desse jeito, eu vou rasgar meu diploma. De sociólogo que eu fiz, de direito, um bocado de coisa, mas eu fiz isso tudo para satisfazer meu ego, massagear o Fernandes? Não, meu Deus, é porque a gente precisa morrer culto, morrer de qualquer maneira. Que defunto bonito, que defunto rico. Mas não é rico de dinheiro quando nós falamos aqui em riqueza. É rico de virtudes, que é a melhor causa do ser humano. Nós estamos neste mundo para fazer o bem. O mal é do capeta. E o capeta não domina este mundo. Este mundo é de Deus. Ai daquele que migrar para o capeta. Tenho pena. Ele tem força, mas Deus tem poder e força. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Alderico, com tempo de até 10 minutos, início às 21 horas e 27 minutos e término às 21 horas e 37 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural. Eu uso essa tribuna para prestar alguns esclarecimentos no tocante ao pronunciamento da vereadora Ana Lúcia e da vereadora Surama. Vereadora Ana Lúcia citou o As dos Bares da Belém Brasília, e aquele povo lá, segundo ela, vem sendo perseguido pelo prefeito. Quero dizer ao povo de Guadalupe, a vereadora Ana Lúcia e o prefeito Allen não persegue ninguém. Lá na Belém, o povo vem há muito tempo reclamando pelo atendimento que existe naqueles bares, certo? E o prefeito tá, vem tomando conhecimento há muito tempo desse problema lá, esperou passar as eleições, certo? E são 3 meses antes, 3 meses depois, mesmo porque lá nos bares da Belém não existe nenhum contrato de concessão, certo? Não existe nenhum contrato de concessão. O prefeito concedeu para essas pessoas lá, para usar os bares da melhor forma possível, atendendo a nossa comunidade e os nossos turistas, e por lá passam nos finais de semana. Mas como está existindo muita reclamação, o prefeito pediu, certo? E essas pessoas liberassem, devolvessem os bares para o município, para o prefeito, para o primeiro gestor, para que ele fizesse uma reforma e provavelmente daria para outras pessoas e porventura venha tratar de forma melhor e administrar de forma e atenda ao povo do nosso município e aos nossos visitantes, certo? Então isso, já passou as eleições, nós já estamos com 8 meses. 8 meses e passou as eleições. Então isso é uma prova e não está havendo perseguição. Ele pediu, formalizou o pedido, certo? Quanto a vereadora Surama, e disse que a administração do nosso prefeito é uma administração de propaganda, foi bom porque a própria vereadora Ana Lúcia deu a resposta antes para ela, certo? A vereadora Ana Lúcia terminou de usar a tribuna e mostrou, e o prefeito já licitou 24.360 metros quadrados, totalizando quase R$1.500.000 para construir alçamento do nosso município. E agora mesmo o prefeito se encontra em Brasília, atrás de recurso para o nosso município, já que nós não temos um deputado federal para nos ajudar. Então, isso é uma prova, e o nosso prefeito não está dormindo, trabalha diuturnamente, certo? Ora, não adianta essas perseguições. E eu quero aproveitar a oportunidade de parabenizar o vereador Fernandes pelo seu pronunciamento aí, certo? E quero dizer ao vereador Fernandes e aos colegas aí, e antes de nós terminar o nosso mandato, esperamos que um dia nós tenhamos a oportunidade de ver um dos vereadores da oposição usar essa tribuna e ter a humildade de elogiar o prefeito. Espero que tenhamos uma oportunidade, pelo menos um dia, vereador Fernandes. Eu acho que vai acontecer, não é possível. Porque toda sessão só existe crítica, nem se é sugestão dão. Quer dizer, é problemas pessoais de fazer oposição por fazer. E não é assim, gente. Eu acho que a gente deve fazer uma oposição construtiva, uma oposição responsável. E assim o povo reconhece, aplaude e dá apoio à nossa ama de vereador. Muito obrigado.
Presidente, eu quero. Falou no meu nome, eu gosto do tempo para me dar a resposta.
É, um minuto, vereadora.
Tá bom. Eu gostaria
Espera aí, vereadora, calma aí. Há uma diferença entre falar o nome e fazer uma agressão com o vereador. Né? O que Vossa Excelência fez ainda agora foi agredir o vereador Zé Mota.
Que é isso, presidente?
Verdade.
Presidente,
no momento que foi feito aqui, pelo vereador Aldery, foi esclarecer situações que Vossa Excelência usou a palavra. Então, não acho conveniente lhe ceder o tempo, porque não houve nenhuma agressão a Vossa Excelência.
Que agressão? Ele falou no meu nome, presidente.
Em nenhum momento foi agredida. Nenhuma das vereadoras foi agredida. Em nenhum momento. O que aconteceu, na verdade, foi que ele apenas esclareceu pontos do discurso. E neste momento eu vou usar as minhas palavras para as minhas considerações finais. Senhoras e senhores, peço desculpas pelo barulho das vereadoras aqui, mas farei uso da palavra. Queria de início registrar realmente a presença do vereador, do ex-vereador Elísio Mouzinho, do Adão Moura, também candidato a vereador, ao João, meu vizinho, todos os colegas aqui presentes. E quero também dizer a todos que do pronunciamento, dos pronunciamentos que foram feitos aqui, eu vejo com muito entusiasmo a forma e o comportamento do vereador Zé da Inês e do vereador Fernandes. A gente verifica que, independentemente de ser mais letrado ou menos letrado, ou seja, mais conhecedor da lei ou menos conhecedor, mas o que vale realmente é a postura do cidadão em si. O vereador Zé da Inês usou sabiamente palavras realmente contidas na Bíblia e defendendo, obviamente, a classe e um povo. Da mesma forma, o vereador Fernandes. Eu chamo a atenção para esse ponto porque, da forma que vinha sendo tratado aqui, é realmente a forma mais razoável. Por quê? Existem duas categorias de pessoas que trabalham em toda a sua vida. Aquele que quer crescer às custas de um trabalho digno, honesto e respeitoso, ou então aquele que quer crescer acima, com a vontade de pisar na cabeça das pessoas. Há uma diferença muito grande, porque aquele que vai pisando no chão firme, com uma humildade, seja ele um grande conhecedor das leis ou não, ele segue uma estrada pisando em pedra numa rocha firme e vai ao longe. Aqueles que agem e defendem o comportamento que para eles aparecerem é preciso então pisar na cabeça das pessoas, esses têm uma vida muito curta. Quando eu falo a vida, falo na vida profissional, política, vida prática. E quando esses que pisam nos outros para poder crescer, usando a dignidade de um cidadão como escada, sem sequer se importar se está machucando ou ferindo a sua honra, o seu subjetivismo, quando cai dessa escada imaginária e fictícia, cai com a cara no chão. E dali não passa. Sempre a história do mundo retrata essa situação. Está aí a história de Caim e Abel, história bíblica. Estão aí muitos, muitos fatos da história do mundo moderno, contemporâneo, ou seja, da antiguidade. Como bem falou o vereador Aldery, vereador Fernandes, seria muito bom que um dia houvesse um reconhecimento por parte da oposição, que será possível que há um orgulho que fala tão alto, que só serve para apontar mostrando falhas, sem sequer olhar para os seus atos e seus passados, onde muitas vezes podem ter andado pelos caminhos mais putrefados possíveis, pelos caminhos mais inidôneos, mais podres, sem sequer olhar que a justiça virá, e tenha certeza que ela virá. Que nós temos, acreditamos muito na justiça dos homens, e sobretudo acreditamos na justiça de Deus. E aquele que com o ferro feriu, com o ferro será ferido. Não adianta tentar passar uma imagem propagandista, enganosa, de que o passado foi bom, quando todos sentiram na pele a dor e a angústia de umas administrações terríveis, malvadas, agressivas, humilhantes ao povo. Será que nós teríamos a obrigação de fechar os olhos a um passado negro? Ora, por que que tu não observas, quando tu aponta o dedo para alguém, existe três apontando para você mesmo e um apontando para Deus, que está vendo tudo? E esse dedo, muitas vezes, é o dedo mais podre, mais sujo, que está apontando para pessoas que querem fazer o certo, muitas vezes se submetendo ao risco de errar. Erros existem. Mas existe uma diferença muito grande quando se erra de boa fé, tentando acertar, daquela situação de quando você erra propositalmente, dolosamente. Eu peço ao povo de Guadalupe, que aliás, há muito tempo o povo de Guadalupe, e a cada dia está mais esperto, mais inteligente, o povo sabe fazer a diferença, sabe discernir, e isso tem sido mostrado. Quer dizer, quanto mais pedras jogaram, parece que era uma câmera elástica, que batia lá e voltava, porque realmente não surtiu efeito. Essa agressividade, essa falta de respeito, essa falta de costume, de educação, antipática, debochada, isso o povo já disse que não quer mais. Por que querem insistir com essa mesma tática, se Deus lhes deu a inteligência para poder saber a diferença e poder, ora, agora eu vou mudar. Eu posso mudar e posso acertar. Vejo com muito entusiasmo a postura do doutor Fernando, do Zé da Inês, do vereador Alderico, do vereador Zé Mota. Estou aqui apenas como um mediador, uma figura humana que gostaria e pede a Deus todos os dias, em minhas orações, é que eu saiba conduzir todo um trabalho com sabedoria. E não é a crítica, o deboche, a antipatia de uma minoria que vai modificar toda uma trajetória de vida. Eu peço apenas atenção. O povo de Guadalupe não é bobo, não é besta. Então, quando se toma um tempo de um poder legislativo apenas para atirar em todos os cidadãos, falar mal, sem ver que aquele cidadão tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem um filho, atirando contra todos e contra todos, certamente essa pessoa acha que é blindado da justiça divina, que não olha para si e não tem sequer a nobreza de reconhecer que muitas vezes este mesmo agressor é muito mais vulnerável, muito mais indecente, muito mais incorreto do que aquele em que ele atira pedras a cada minuto, a cada segundo. E o povo? O que é que o povo acha disso? Eu não preciso responder. O povo tem respondido muito bem. Com essas palavras, eu encerro meu pronunciamento hoje e peço aos colegas que fiquem de pé para o encerramento dessa sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada esta sessão de hoje, 20 de maio de 2013. A todos uma boa noite.